A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia, ouvintes da Rádio E-Paraná. Começa agora mais um programa Justiça para Todos, aqui na AM 630. Eu sou o Rômulo Cardoso, também colaborador lá da Amapar, que é a detentora do programa, a produtora do programa. Excepcionalmente, hoje a nossa colega Jéssica, titular aqui da bancada, ela está impossibilitada e eu conduzirei aqui a entrevista. Hoje teremos uma entrevista, no mínimo, polêmica para alguns, mas para outros, como eu, um tema bem interessante para quem gosta de liberdade de expressão, de não ter muitos limites aí voltados ao discurso público. E também vamos aproveitar para lançar o livro do Dr. Max Pasquim Neto, que está aqui no programa, e eu dou um bom dia. Tudo bem, Dr. Max?
Bom dia, Rômulo. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui apresentando meu livro, Direito de Ser Rude, que trata de liberdade de expressão e imprensa, que o lançamento será na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Batel, hoje, a partir das 7 horas da noite. Venham, ainda que para tomar um champanhe e comer um canapé, já que o autor está bancando. Não precisam comprar o livro, venham só para fazer presença. Nosso evento ficar muito mais bacana do que ele já será.
Tudo bem. E o Dr. Max é um juiz hoje na comarca de Maringá, e está aqui em Curitiba, a nosso convite, o convite da Amapar, para falar um pouquinho então sobre o direito de ser rude. Ser rude é um direito, então.
Ser rude é um direito? Bom, vamos lá, vamos. O Rômulo já começa me colocando numa sinuca de bico. Eu não sou uma pessoa rude, tá, Rômulo? Nem na minha atividade profissional, nem na minha vida pessoal. Algum grau de ousadia e coragem eu acho que faz bem e é salutar. O título, né? O direito de ser rude. Uhum. Por que dá um título tão impactante? Bom, se eu pudesse dar o sentido do título, seria o direito de até mesmo ser rude, quando necessário, e com ética. Uhum, é um livro que busca firmar a possibilidade de cada indivíduo marcar sua posição, ser autêntico a si mesmo, ser um pensador independente, e até tratando-se de mídia, por exemplo, liberdade de imprensa, de a poder tecer críticas ácidas e sérias e fundadas quando assim for necessário. Uhum. Então, por que que em um dos capítulos do livro eu ponho que, por exemplo, o discurso odioso é um direito de primeira dimensão, uma garantia fundamental, deveria ser visto dessa forma, quando o brasileiro, como um todo, não só a população em geral, os leigos, mas também os operadores do direito, repudiam o discurso odioso.
Sim, sim.
Porque até onde vai o limite da nossa liberdade de expressão? Então, o rude, ele está lá no limite do que é entendido como aceitável. O problema de você limitar, por exemplo, o discurso odioso, o direito de ser rude, é quem vai dizer aquilo que é ou não um discurso odioso. Depende do árbitro. E Alexis de Tocqueville, que era que é um autor, porque já faleceu há centenas de anos, um filósofo francês, um político, um pensador, ele mesmo, quando se manifestou a respeito da liberdade de expressão, ele disse, bom, eu sou fã da liberdade de expressão, eu gosto. Bom, eu não gosto necessariamente, ela fere, ela não é muito sempre agradável, que teria na contraparte da moeda o politicamente correto. Mas ela é menos pior do que a alternativa, que é pedir para um censor dizer até que ponto, aonde que se desenha o limite do que pode ser dito. Quer dizer, no Brasil você tem um grau, nós temos todos um grau largo de liberdade. Certo. Nos Estados Unidos, mais largo ainda. Mas se você perguntar, por exemplo, a um russo, ou a um venezuelano, ou a um chinês, aonde que se desenha o limite da liberdade de expressão e o que é discurso odioso, você poderia dizer, eles iriam te responder, bom, criticar o governo eu não posso, porque aí eu estaria subvertendo, daí, né? Seria um discurso odioso. É. Então, é melhor, tanto para o Tocqueville quanto para mim, no nosso estudo, permitir que se diga o mais e, eventualmente, se fira alguém, enfim, a batalha vai sangrar, do que você cercear, porque aí você corre um risco muito grande de estar se limitando na dimensão dos discursos, o discurso agrega.
Certo, doutor. O senhor, como profissional da toga, como julgador hoje, nós temos a liberdade de expressão, que foi consagrada, foi elevada a partir da Constituição de 1988, com abertura política no Brasil. Essa liberdade de expressão hoje no Brasil, ela é limitada ainda, diante dessa, fazendo um paralelo com o pensamento do senhor e também colocado no livro? O senhor acha isso?
Ela é limitada. E a liberdade de expressão, ela será sempre limitada. A questão é onde que está o desenho do limite. Então, me parece que no Brasil, na minha análise, o limite do desenho está ainda mais restritivo do que deveria estar. Nós temos dois grandes problemas do desenho constitucional no que se refere ao setor das comunicações. A questão dos meios de rádio e de televisão estarem sujeitos à concessão estatal. Isso é muito ruim em termos de liberdade de expressão, em termos de liberdade de imprensa. Por quê? Porque é quase como se você estivesse dando a chave do galinheiro para o... como se fala? Para a raposa. Uhum, né? Uhum. O maior papel da mídia e do jornalismo crítico é criticar o governo. Vide Lava Jato, né?
Sim.
Vide como as questões surgem, os vazamentos, né, etc.
Fazendo um parênteses, essa questão da Lava Jato, o senhor acha que a liberdade de expressão ganhou uma amplitude? Principalmente em redes sociais, as pessoas, querendo ou não, rede social hoje é um importante instrumento aí de liberdade de expressão.
Sim, eu iria justamente para essa linha quando eu vi que você começou a fazer essa pergunta. Redes sociais, ótimo, é o ideal, é o futuro ideal. É a figura do eu sou o jornalista, né? Eu ponho o meu pensamento no Facebook, divulgo para os meus amigos, eles compartilham e aquilo toma um ar viral e cada um coloca o seu próprio posicionamento. Então, nenhum posicionamento é suficientemente forte para formar uma opinião de massa.
Certo.
A não ser que seja, de fato, a opinião de todos. É o que acontece nos Estados Unidos, onde os meios de comunicação são o mais pulverizados possíveis. Porque aí, ainda que um fale uma coisa, ele só atinge o público que segue essa linha editorial. Em vez de, no Brasil, por exemplo, Lula falou uma coisa legal que eu cito no livro. Ele falou, poxa, é uma pena no Brasil que só existem 9 grandes meios de comunicação. Por quê? Porque daí a Rede Globo, por exemplo, fala algo e aquilo ali vira a opinião popular. E no Brasil nós temos outro problema de limitação também a partir do desenho da Constituição, além da questão da concessão, que é o direito de resposta. Todo mundo tem direito de resposta. Rômulo. Vamos para uma questão de humanidade aqui, fora da lei.
Sim.
Se você tem algo relevante a dizer, alguém vai querer ouvi-lo. Então, veja o caso Romário e Veja. A Veja acusou ele de ter contas no exterior. Ele pediu direito de resposta para Veja, a Veja não deu.
Não deu.
Independente disso, todos os outros meios de comunicação deram. Todo mundo ficou sabendo. Então, a imprensa se neutraliza. Dom Pedro, ele já dizia, a imprensa se combate com a imprensa. Deixa a guerra correr solta nesse nível. Tem intervenção estatal demais na nossa vida privada no Brasil.
Nesse caso, doutor, a própria Veja foi pulverizada, né, pelas outras.
Exatamente, né? Exatamente.
Doutor, só fazendo um convite aqui, já que estamos falando sobre liberdade de expressão, cometi uma pequena gafe, claro. Eu faço um convite para os ouvintes aqui da Rádio É Paraná para que participem aqui, conversem com o Dr. Max pelos telefones 33317431 ou no 33317432. Eu deixo aqui o convite para que participem dessa nossa conversa aqui sobre liberdade de expressão, para que conheçam mais sobre o próprio conhecimento do Dr. Max a respeito do assunto. Dr. Max, outra questão muito legal, voltando ao livro.
Deixa claro. Eu só retornar uma questão que é relevante colocar a respeito do discurso odioso, que eu acho que é o ponto forte, que todas as críticas que saíram pegam nesse ponto. Não é que o discurso odioso deva ser absolutamente livre, mas a jurisprudência norte-americana, por exemplo, de onde a gente extraiu a nossa atual,
sim,
evoluiu para revogar a nossa atual, por entender que não funciona, e entender o seguinte: o discurso odioso é permitido quando alguém está emitindo meras opiniões, por mais desagradáveis que sejam. Se eles estão falando só por falar, não tem problema. O problema, o limite do discurso odioso nos Estados Unidos hoje é você, além de emitir uma opinião, chamar para um ato concreto de violência. Eles adotam hoje a teoria que eles chamam de imminent danger, que seria equivalente à nossa legítima defesa, uhum, no direito penal. Bom, como que funciona? Olha, se você está prestes para ser agredido, você pode se valer dos meios para a sua defesa. Então, se alguém faz um discurso que incita um ato de violência concreto, que é capaz de colocar em perigo terceiros de uma forma iminente ou imediata, então esse discurso tem que ser barrado e punido.
Uhum.
Agora, se for um discurso meramente desagradável, daí não. Daí você deve ter outros graus de sanção, tipo sanção social. Veja, eu vou lançar meu livro hoje à noite. Vão chegar vários colegas meus. Um que é japonês, de origem oriental. Aí eu vou falar, fala, japinha, tal, sei lá o quê. Aí vai chegar um de ancestralidade africana. Eu vou falar, fala, negão. Vai que do lado tem uma pessoa negra que se sinta ofendido porque eu... Quer dizer, porque eu cumprimentei um amigo de uma forma afetiva, me valendo de um vocábulo que ele acha politicamente incorreto.
Para o senhor foi positivo e para um amigo também, né?
Veja só, uma sociedade cheia de não me toques é muito perigosa, porque você acaba cerceando quem você é.
Sim.
É o mesmo problema do direito de resposta. Os Estados Unidos também identificou essa falha. Porque eles falam, no direito de resposta, se você tem que garantir, o problema é que você gera o que eles denominam de chilling effect, um efeito de resfriamento sobre a mídia. Bom, então o jornalista ele vai pensar, eu vou falar, e eu vou fazer a matéria, vou informar, mas eu vou dar minha opinião? Não sei, porque se eu der minha opinião eu posso ser processado, eu posso ser demitido, eu posso ser cassado. Veja o que está acontecendo com jornalistas no Brasil, a partir da Raquel Scheherazade e depois agora esse, o nosso ótimo jornalista, esqueci o nome dele, da CBN, o Jabor, o Arnaldo Jabor também. Quer dizer, até que ponto vamos à caça aos jornalistas? O jornalista tem um papel fundamental. Eu digo, a mídia é o quarto poder. É a última linha de defesa democrática, desde que ela possa, além de informar, formar, dar a sua opinião.
Claro.
Né?
Eu uma vez escutei, se você é jornalista, tem mais de 10 processos na justiça, você é formador de opinião. Se não, não, você é um mero repassador de informação. por aí.
Você vê.
Doutor, o prefácio do livro do senhor também é bem interessante, pois é feito pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio tem se mostrado ao longo do tempo, já presidiu o próprio Supremo, como o ministro da contravenção, da contradição lá dentro do Supremo. Foi colocado de uma forma até, eu vejo assim, uma forma infeliz por alguns como o voto vencido do Supremo, ou seja, como se aquilo fosse uma disputa, né? Como se um processo no Supremo para eles fosse uma disputa para os ministros, mas não é, né? Na verdade, o voto dele faz a voz dele dentro do Supremo, né? Que também pode ser utilizada depois, caso contrário o senhor me corrija. Mas por que a escolha do Marco Aurélio e como é que ele chegou ali até... Porque o Marco Aurélio, ele seria a pessoa perfeita ali dentro do Supremo para fazer o prefácio do livro do senhor, e foi o que aconteceu.
É, inclusive eu vou pro Supremo Tribunal Federal agora, viajo dia 17, exatamente para beijar a mão que me alimenta, né? Vou lá agradecer ao ministro pessoalmente, vou levar alguns exemplares para a Biblioteca do Supremo, para os demais ministros, vou me reunir com ele pessoalmente. Não diria que ele é um ministro da contradição, porque ele não é contraditório, eu diria que ele é controverso, uhum. E um pensador independente, ele é um pensador livre. Então, eu sinto que ele...
Mais
não...
do que os outros...
Não colocaria com essa acidez que você colocou no comentário, mas diria que ele é um pensador livre, então ele se pauta nos seus julgamentos tão somente diante da tranquilidade da sua consciência e da sua razão. E faltam pensadores independentes dessa maneira no Brasil, que possam se contrapor ao discurso politicamente correto. Veja, o meu livro é na linha do politicamente incorreto, na linha da USP, na linha do Pondé, na linha do Narlock. Porém, eu não sou contra o discurso politicamente correto 100%. Ele tem um momento em que ele cabe, tem um protocolo, deve ser seguido, e há uma elegância que o motiva. Mas há um grande perigo quando ele é supervalorizado, porque o discurso politicamente correto torna as pessoas e, consequentemente, a sociedade acrítica. Se você não pode tecer críticas, se você não pode até ser rude ou pontuar as besteiras que são faladas pelos outros de acordo com a sua razão, o seu estudo e a sua consciência, então você vai ficar igual uma Dilma que homenageia o ET de Varginha, né? Porque é elegante, porque é o politicamente correto. Quer dizer, você parte para o ridículo. Então, é melhor ofender de vez em quando e marcar opinião e a gente poder ter contraste. E aí quem vai resolver o contraste? Bom, o estudo, né? Porque hoje em dia não tem mais espaço para ideologia. Tem estatística, tem Banco Mundial, tem FMI, tem um bando de gente fazendo estatística. Então você não precisa mais a minha ideologia contra a sua. Bom, vamos ver o que dá certo, o que funciona, o que não dá, funciona. Mas a gente precisa poder ser crítico, a gente precisa, como uma medida salutar necessária, que nem tomar injeção, dói, mas é necessário para o neném. De vez em quando poder ser politicamente incorreto. Esse é um livro que declara isso com unhas e dentes e que declara guerra à censura e diz, tem que ter uma pedra de salvação. E a pedra de salvação parte da liberdade, especialmente do jornalismo, especialmente do setor das comunicações. Leitor do meu livro é qualquer pessoa preocupada que seu espaço de individualidade, que seu espaço de liberdade esteja sendo diminuído aos poucos, esteja sendo afunilado. Se você acha que a sociedade está te sufocando de pouquinho em pouquinho e que você precisa ficar com dedos e tato em tudo, então pega o meu livro, compre, leia, porque você vai ter fundamento aqui. Eu analiso casos concretos, critico a jurisprudência brasileira, eu mostro onde nós estamos desatualizados e para onde que nós temos que seguir para sermos uma sociedade menos covarde, menos Maria vai com as outras.
Certo. Doutor, dentro dessa construção de uma pessoa que tem a postura crítica, mas uma postura crítica com argumentos sólidos, lógico, são questões que são tratadas recentemente, do politicamente correto, do politicamente incorreto, são questões bem recentes. E o senhor acha que isso cresceu muito com as redes sociais, até um cerceamento natural que a rede social causa, e ocorreu principalmente na política brasileira, política partidária, essa nossa política partidária tão complicada... que é o único termo que eu consigo utilizar aqui no ar para também não sofrer censura no futuro. Mas nós temos um binômio, quase que um binômio, né? Um dualismo político no Brasil. Mas até quando o senhor acha que essa censura foi aumentada dentro da rede social? Não digo uma censura, mas o discurso de ódio sem a ética que o senhor colocou, o discurso da rudez sem a ética que o senhor colocou no começo?
Bom, vamos por partes.
Certo.
Como eu disse, redes sociais, ótimo, que bom que a gente ainda tem esse espaço de liberdade no Brasil. Mas, ouvintes, fiquem de olho aberto, porque não é porque a internet que é um espaço verde para sempre.
Sim, sim.
Se alguém viajar para a China, redes sociais lá não funcionam. O governo já bloqueou redes sociais. Então, não é como se a gente tivesse esse espaço como um dado, como uma saída eterna. A gente tem que brigar para manter esse espaço. Inclusive, brigar para ampliar o modelo da rede social para as TVs, para as rádios, para os outros meios de comunicação também que nós temos. Bom, dualismo político. Direita contra esquerda, esquerda contra direita. Assisti uma palestra fenomenal do Leandro Karnal, que é um estudioso, um filósofo de São Paulo, da USP, e ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz: quem dera eu fosse ingênuo o suficiente para achar que se o PT sair do poder, acaba com a corrupção. Que a corrupção é um problema de um partido só. Ai, se eu tivesse essa felicidade. Mas, infelizmente, não é assim. Então, em termos políticos, a razão está no meio. Independentemente de você ser um esquerda moderado ou um direita moderado, desde que você seja moderado e possa entender que há pontos bons e ruins em ambos os lados da corrente, tentar fazer uma mistura, né, daquilo para que dê certo, claro que é a postura mais difícil, porque ela é menos sensacionalista. Você vai desagradar todos.
Sim,
porque quando você é moderado, você desagrada todo mundo de esquerda e todo mundo de direita. Porque eles acham um absurdo que você adota uma postura ou de outro partido. Te dou um exemplo que nós estávamos conversando mais cedo. Licença paternidade. Acabei de ter um filho. Sou juiz de direito. Fui requerer minha licença paternidade. 5 dias. 5 dias. Desculpa, senhores, mas é ridículo, é um absurdo um pai poder só ter 5 dias para fazer um elo de ligação com o seu filho. Em qualquer país de primeiro mundo, moderno, a licença paternidade é de 6 meses até 1 ano. Muitas vezes é compartilhada entre pai e mãe, países nórdicos aqui, estou citando. Quer dizer, então quando a presidente Dilma sanciona uma lei, pelo menos no regime de previdência geral, que aumenta a licença paternidade para 3 meses, a licença maternidade para 9 meses, aplausos para o governo de esquerda. Certíssimo, certíssimo. Agora, quando o governo de esquerda sanciona uma lei, que é o nosso tema, 13.188, regulamentando novamente o direito de resposta, erradíssimo. Uma péssima lei, um super retrocesso.
Sim, sim, sim.
Então, assim, nós precisamos poder aplaudir quando a postura de quem quer que seja, que esteja no cargo político, é acertada. E aqui o parâmetro objetivo é o sistema, o desenho estrutural que funciona, segundo dados estatísticos já armazenados em termos de direito comparado. E podemos criticar quando se erra. Então, a direita-esquerda é uma questão preocupante, porque hoje, claro, o movimento Vem para a Rua é excelente. Mas, será que atingida ou não a finalidade, vamos projetar que seja atingida, a gente já vai ainda amadurecer esse afã de fora Dilma, entre aspas, para reformas estruturais necessárias? A gente vai para a rua para fazer as reformas estruturais de base que o Brasil precisa para não fomentar esse mesmo tipo de comportamento? Estamos prontos para privatizar uma Petrobras? Estamos prontos para intervir menos na vida privada? São questões complexas que se põem. Problema brasileiro hoje, uma base estrutural, normativa, não bem feita, estimulando comportamentos equivocados. Vou te dar um último exemplo, porque eu sei que a nossa entrevista tem um tempo.
Sim, sim. Mas sem problema.
Estive em São Paulo para o lançamento do livro.
Certo.
Daí fui comprar um mate na loja do Rei do Mate de um shopping. Não vou citar qual. Aí a dona que estava ali atendendo, Aí ela falou, você quer nota fiscal paulista, etc? Eu falei, não, não precisa nem de nota, aproveita e faz um caixa 2 para poder arrecadar mais, porque o governo está tirando 40%. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Eu falei brincando, claro. Mas ela falou, nossa, quem dera eu pudesse. Quem dera eu pudesse. Por quê? Porque é o desenho estrutural normativo que vai estimular o comportamento do ser humano. Com uma carga tributária alta, por exemplo, o que, que o governo está te dizendo para a população na entrelinha? Sonegue. Crie um caixa 2 para você sobreviver. Agora, se a carga tributária fosse mais baixa, num aspecto republicano de como se deve encarar o governo, a moça ia achar o que eu disse extremamente ofensivo.
Certo.
Então, assim, a norma, como ela é desenhada, ela molda o comportamento humano. Eu acredito nisso, o meu livro traz isso quando ele propõe uma reforma no setor das comunicações. Para que a gente passe a amadurecer como país, nós precisamos clamar por reformas estruturais necessárias em inúmeros setores.
Doutor, uma última pergunta. O senhor, como agente e detentor do conhecimento no seio judiciário, falta conhecimento para profissionais de imprensa e até para outras pessoas que desejem criticar nessa questão de liberdade de expressão? Falta um conhecimento assim, porque nós utilizamos a Constituição como exemplo na parte que fala dos meios de comunicação, na parte que fala da liberdade de expressão. É super claro o discurso da Constituição. O senhor acha que falta um conhecimento para que ocorra, então, esse discurso elevado da crítica?
É super claro, mais ou menos, né? Porque, vamos lá, primeiro, a Constituição não é...
Mas na interpretação dela, nós podemos tirar questões assim que ocorrem os limites, né? Do limite vai até onde? Como é que o senhor analisa sobre essa clarividência da Constituição nesse sentido?
Bom, primeiro eu acho que a Constituição é apenas um documento. Uhum. Ela não é uma bíblia absoluta do que é certo e do que é errado.
Certo, certo.
Ela é um retrato, então, e muita gente confunde isso. Eles falam, não, está na Constituição, então está certo. Não, é total falta de estudo de direito comparado.
Sim,
porque
sim.
A nossa Constituição ela é criticada internacionalmente em vários sentidos. Por exemplo, excesso de garantias sociais que estão redigidos nela, a falta de possibilidade do governo ter um espaço de manobra de alocação de recursos em lugares diferentes. Então, a nossa Constituição, por falar demais, muitas vezes, ela acaba complicando e ela não fica tão clara assim.
De uma interpretação muito aberta.
Veja, Napoleão já dizia, não precisa ser eu. Ele dizia, vão acabar com o meu código. Aí alguém perguntou, por quê? Bom, porque agora eu já acabei de escrever e vai para os intérpretes.
Uhum.
Então, o que a gente observa no Brasil? A gente como sociedade, o comportamento. O comportamento é o resultado da lei mais a interpretação, que gera a norma, né? A norma que é observada. Então, a Constituição pode ser interpretada de inúmeras maneiras.
Sim,
a gente tem,
sim, sim.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal faz uma leitura da Constituição como se ela fosse uma Constituição viva, o que até certo ponto é muito salutar, saudável. Ele tenta evoluir o texto escrito da Constituição conforme o conjunto ou o contexto, a conjuntura atual da sociedade. No Supremo Tribunal americano, por exemplo, agora teve a morte do Antonin Scalia, que é um que era um dos conservadores do Supremo nos Estados Unidos. Ele falava, essa interpretação da Constituição como uma Constituição viva é errado. Eu preciso interpretar a Constituição conforme os legisladores que o escreveram tinham a intenção de interpretar. Então, não é uma questão clara. A Constituição mesmo, ela diz, discurso é permitido independentemente de censura.
Uhum,
mas aí,
uhum.
Ela mesma condiciona os meios de televisão e rádio a uma espécie de censura que é a concessão.
Exatamente. Coloca como uma abertura política, uma abertura da... Uma virada de página daquela questão ditatorial, mas ao mesmo tempo existe um cerceamento, existe uma sombra, né?
Mas ao mesmo tempo não, exatamente. É o discurso de Santinho de Pauoco. É muito uhum. bonito para ver de longe, mas quando você chega de perto e analisa as minúcias, acaba se vendo que tem um sistema que está atrapalhado.
Doutor, infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui para um tema tão, não só complexo, mas tão vibrante como é a liberdade de expressão. E eu faço um convite, então, para que as pessoas vão à livraria
da Vila, no shopping Pátio Batel.
Na Avenida do Batel ali.
Na Avenida do Batel. Uhum. Venham, hoje é lançamento, a gente pode bater um papo, se vocês não concordam, venham. Eu sempre digo, venham para argumentar, porque se você não consegue vencer um argumento com base na razão e na lógica, você tem uma de três alternativas, Rômulo. Ou você faz uma lei, porque daí é por causa da lei, ou você invoca um morto, ou você convoca a palavra de Deus, né? Então, porque os outros dois não falam de volta e podem ser aquilo que vocês quiserem. Venham, a gente vai ter uma excelente noite, um papo super agradável. O livro, a capa é super bonita, na rádio não dá pra mostrar, né, Rômulo?
Não dá.
Mas fala a verdade, não é?
Assim, ficou bem legal.
É uma capa sexy,
é de impacto, né?
É forte, é impactante. E a leitura é agradável. Venham tomar um champanhe com a gente, estão todos convidados. Rômulo, muito obrigado pela abertura do espaço. A todos os ouvintes também agradeço. Um grande abraço a todos.
Pessoal, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Tendo alguma dúvida, sugestão, temos o e-mail da Jéssica, nossa titular, que é jéssica@amapar.com.br, certo? Muito bom dia a todos, quase sexta-feira e até mais.
AM630, a serviço da comunidade.
Domingo, às 10 horas da manhã, a E-Paraná AM630 apresenta...